Olá, olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires e em 2024 continua comigo Alexandre Rosa e Rafael Ramon.
Vamos lá, pessoal, tirando a ferrugem do corpo aí, vamos dizer assim, né, depois de um mês aí sem estar gravando podcast, mas entramos então em 2024 como entramos nos nossos sedentos por conhecimento, por conhecer novos talentos aí da agricultura e nos atualizarmos do que de mais importante está acontecendo no mundo.
É isso aí, felizes por estar de volta, começando um pouco mais tarde esse ano, mas vamos começar de cano cheio, como a gente diz, e vamos lá que 2024 promete também.
Com certeza. E você não estranha a voz do Alexandre, isso é porque tanto Nebraska como Kansas, um dia tá 25 graus e no outro dia tá menos 25. Então, haja saúde para aguentar essa mudança, né?
Vou te dizer que esse aqui eu importei, hein? Foi do Brasil.
Esse é o calor do ar-condicionado pro sol.
É o calorzinho lá, né? Condicionado, calor.
Muito bom. O Alexandre já deu um spoiler, né? A gente tá de volta nesse 2024, cheio de informação para colaborar com o agro brasileiro e mundial, como a gente vem fazendo. Né, conectando pessoas através da agricultura nesse mundão. E eu falei spoiler porque vocês provavelmente devem ter acompanhado nas nossas redes sociais que o AgroConnection acabou de finalizar. É uma viagem, né, com uma turma de 37 americanos pelo Brasil. Então foi daí que o Alexandre pegou essa gripe, né, entrar no ar-condicionado e sair pro sol, né? 40 graus no Brasilzão não é fácil.
Acordar cedo, dormir tarde, foi bem intenso, né? Mas valeu cada segundo aí da viagem.
Com certeza. A gente passou por São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Mostrando o poder do agro brasileiro. Como o nosso convidado já falou antes para nós, mostrando o que a gente sabe fazer de melhor, né? E também dando a oportunidade de conectar aí os produtores brasileiros com os produtores americanos. Mas enfim, hoje o assunto é podcast, né? E a gente vai conversar sobre um dos temas mais quentes na agricultura. É quente não só no Brasil, mas também em muitos outros países que têm o agro como uma de suas principais forças, né? Surge muito da necessidade de ter uma produção mais sustentável e economicamente rentável. Então, para conversar com o AgroConnection sobre insumos biológicos na agricultura, convidamos o Dr. Gloverson Moro, diretor global de ciência e tecnologia da AgriTority, que fica aqui do ladinho do Kansas, ele está no Missouri. Gloverson, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
Opa, muito obrigado pelo convite. Uma coisa boa é poder falar em português. A gente sempre tem a oportunidade de conversar em português e se dirigir ao povo mais de brasileiro, muito legal. A gente fica muito feliz. E obrigado pelo convite. Tá? E uma alegria para mim estar aqui com vocês. Tá bom? E vamos compensar o atraso. Fazer um programa bem legal hoje. É isso aí.
Muito obrigado, Gloverson. Com certeza, a gente está aqui. Esse é o nosso momento de relaxar, né? A gente passa o dia inteiro falando inglês, então quando falo português até sente aquele calor, né? De tá, parece que está em casa, está de volta ao Brasil. Saudações feitas, fique ligado, já estamos de volta com o AgroConnection Podcast.
Fique agora com o AgroConnection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
Muito bem, estamos de volta. E Gloverson, de pronto gostaria de pedir que você nos conte um pouco da sua história, né? Todo brasileiro tem uma história muito bonita sempre. A gente quer saber de onde você veio, para onde você foi. Eu já dei um spoiler aí que você tá aqui vizinho do Kansas, né? Mas esse é o nosso momento, senta que lá vem história.
Tá bom, eu sou mineiro, eu até brinquei que eu tô aqui com três sulistas aqui, a turma com chimarrão, falou, eu sou mais do cafezinho, tá bom? Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais, tá? E pessoal, né, acabei optando, sou agrônomo, eu me formei em agronomia pela Universidade Federal de Sul. Sempre me perguntam como é que eu vou parar e fazer agronomia, né? É que, na verdade, eu sou Moro, é um sobrenome italiano, né? Na verdade, a família do meu pai que vem do Espírito Santo, era uma família de produtores de banana, né? Então, a gente sempre teve uma conexão. Os filhos foram saindo, arrumando emprego. Meu pai, como é que nós vamos parar em Governador Valadares? através da estrada de ferro Vitória Minas. Meu pai foi trabalhar na estrada e se mudou para Valadares, mas a propriedade continua na família, está lá até hoje. Eu tenho um primo que acabou sendo a pessoa que foi ficando. Hoje era produtor de banana, hoje produz palmito, né, na realidade. Então, são coisas assim, onde foi um pouco dessa conexão que vem da família e bastante pequena. E depois, próprio Valadares, onde era uma área de criação de gado, mas todo mundo era proprietário, os amigos, essas coisas. Então, acabamos, e falou, pá, vamos lá, e fomos para Viçosa. Aí, fiz agronomia, acabei fazendo genética e melhoramento, meu mestrado, então me especializei na área de genética. Aliás, eu morei no sul um pouco, morei em Santa Catarina, meu primeiro trabalho foi na então em Paz, que hoje é Pagre, né? No programa de melhoramento de mandioca, era um programa do CIET com a Embrapa, na época em Paz. Mas aí a oportunidade de vir fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona, veio, era um programa do governo brasileiro, né? Recursos Humanos e Áreas Estratégicas para a Formação em Biotecnologia. E eu vim fazer meu doutorado aqui. 5 anos no deserto, foi uma experiência muito interessante, uma agricultura diferente, mas muita ciência, foi uma coisa muito bacana. E ao terminar, eu acabei voltando para o Brasil, naquele momento, para trabalhar com na época, Novartis, a empresa que depois acabou se transformando em Syngenta, né? Na área de desenvolvimento de transgênicos, né? Eu trabalhar e montar o programa de desenvolvimento de transgênicos no Brasil para a empresa. E nessa época eu trabalhei muitos anos. Na verdade, era o início de tudo. Eu brincava muito que era um momento. A primeira reunião da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aconteceu dia 26 de julho. De 96, e eu me juntei à empresa no dia 1º de setembro. Então, assim, tudo começando, foi muita conversa, muito aprendizado. Eu acho que o país, os reguladores, as autoridades, a empresa, aprendendo, né, como fomos fazendo. E na época, acabou que a gente foi a primeira empresa a receber o CQB, né, o Certificado de Qualidade e Biossegurança. Fomos os primeiros a conduzir um ensaio transgênico. Aí o resto é história, né? Muito usado lá. Aí, de tudo aí, acabei indo liderar a área de pesquisa e desenvolvimento para a empresa no Brasil. Trabalhei um pouco em produção também, produção na área de produção. Voltei para pesquisa, né? Aí já não mais só no Brasil, mas para América Latina, né? Ainda assim, e quando a Syngenta decidiu colocar na área de proteção de cultivos e junto com sementes, me pediram que eu liderasse a área de pesquisa e desenvolvimento. Fiz isso por 3 ou 4 anos. A oportunidade veio para ir para a Ásia. Morei 4 anos em Singapura, liderando na Ásia Pacífico, na Austrália e toda a Ásia. Foi uma experiência sensacional. E quando a empresa decidiu separar os diferentes negócios, eu acabei vindo para os Estados Unidos para liderar a parte de desenvolvimento de produto para sementes aqui. E fiz isso por uns 2 anos. Aquele meu sempre o momento disso veio, eu saí e aí me juntei à Agritório. Né? Nós somos uma empresa que ajuda empresas que tem produtos na área de agricultura a acessar mercados, né? Nós fazemos toda a parte de desenvolvimento de produto, regulatório, tudo. E é isso que eu tenho feito pelos últimos 5 anos. E foi como eu acabei me tornando bastante envolvido com a área de biológicos, porque tem muitos produtos, né, nessa área que a gente atua globalmente aqui no Brasil, Argentina, Europa. Então, nessa categoria de produtos. Vou parar para um momento que já falei para caramba, entendeu?
Não, excelente. Não, mas é tanta experiência, né, que acho que podia ficar mais uma hora aqui contando e com certeza muito conhecimento e experiências, né, nessa carreira belíssima que você teria para compartilhar.
Eu ia fazer um comentário rápido do timing, né? Se formou e foi quando começou os transgênicos.
Foi.
O timing foi perfeito, né?
Essas coisas... aí eu vou brincar, gente, que assim, eu sou mineiro, Isso, sou mineiro mesmo. E o mineiro, você dá bom dia, ele fala bom dia e conta a vida dele. Então, mais ou menos isso, vocês perguntaram, entendeu?
Não, foi perfeito, foi muito bom.
É, eu acho que essas coisas, eu acho que quando a gente para olhar a minha carreira, teve algumas coisas que eu me permito um pouquinho de orgulho, né? Essa dessa introdução de transgênicos, eu estava diretamente envolvido, eu e um monte de colegas, né, na verdade, foi um momento de muito envolvimento e tudo, em criar aquilo. Eu acho que depois uma coisa que teve um momento também foi o lançamento foi a primeira variedade de hábito indeterminado lançada no mercado brasileiro, chamava-se VMAX. E a VMAX, ela foi muito importante porque ela foi a primeira que tinha um ciclo mais curto, mas tinha uma produtividade muito alta, na verdade, entendeu? Quer dizer, não fui eu o melhorista, quem dera, mas assim, eu era o diretor de pesquisa na época, que estava envolvido com aquilo, que estava com a história de quebrar um paradigma do mindset, o agricultor brasileiro só aceita o hábito determinado. E quando lançou o projeto, mas produz pra caramba, entendeu? E o ciclo é curtinho. E o que é isso? Foi aquilo ali. Aquele modelo acabou ajudando nessa conformação que a gente tem hoje de soja, safra, milho, safrinha, tá certo? Porque você tinha uma produtividade alta e tudo. E aí foi, até brinco depois também, eu também era diretor de pesquisa quando nós lançamos aquele que foi dois anos atrás, teve uma reunião da Syngenta, reconheceram como sendo o híbrido mais vendido da empresa no mundo, que é o Fórmula, no final das contas. Também foi um produto muito importante naquela coisa de ter um produto de ciclo curto, de alta produtividade para safrinha e milho. E finalmente eu brinco muito que esse sim é aquele que é uma das coisas mais legais em termos de produto que eu tenho participado, foi Víptera, milho Víptera. Eu participei do iniciozinho da seleção dos eventos, daquela coisa, muito problema, muita coisa. Me lembro num campo, assim, selecionando plantas de vida e tudo mais. E 12 anos depois, eu tive o prazer de vê-lo aprovado primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos, o que na época não era o praxe. A praxe, né? Na verdade, era primeiro nos Estados Unidos. Um mercado maior, um sistema regulatório mais maduro. E a gente acabou lançando primeiro no Brasil. E hoje ainda, se você for olhar, ainda é o produto que está segurando a coisa de transgênicos de milho, né, no Brasil. Então, assim, são aquelas coisas. Eu participei, né, na época eu era diretor do lançamento do Elatus, que foi um produto importante, né, no controle de
fungicida.
Exatamente, fungicida para ferrugem asiática. Então, todas essas coisas. É legal, é bom quando a gente para e olha, que tem algumas contribuições que a gente, eu brinco muito. Não fui eu que fiz, não, mas eu estava lá. Eu acho que isso é legal.
É, com certeza. Uma evolução muito grande nesses anos, né?
Não viu o dilúvio, mas pisou no barro, né? Acho que essa é a característica.
Maravilha. Bom, e eu acho que agora também é um momento para a gente falar um pouco sobre esse tema que a gente trouxe aqui, que você também, né, aparentemente vem, né, nessa transição, numa fase de mudança, né, que é a questão dos biológicos. E acho que para começar, nada melhor também do que você falar para nós sobre o que é um produto biológico e como eles têm mudado o cenário da produção agrícola nos últimos anos, né? Uma demanda muito grande, tanto por agricultores sendo reconhecido, as empresas investindo muito, né, nesse setor. Então, conta para nós um pouco como que foi essa sua imersão também nos biológicos e qual a relevância, né, dos biológicos no mercado hoje.
Veja, como é que eu acabei me envolvendo bastante com a questão biológica, já na Syngenta, quando a gente trabalhava, ainda muito embora o foco era muito da área química, né? Já se tinham produtos biológicos, mas eu sempre falo que era um pouco, talvez assim, era um pouco oportunista, né? Havia o interesse, mas não havia algo sistemático, né, naquele momento. como é que eu acabei me envolvendo bastante foi quando eu vim trabalhar na Agritourism. O fato é o seguinte, mais ou menos 2/3 dos nossos clientes são da área de biológicos. Nós somos uma empresa que é muito interessante, você fala muito, né, que a área de consultoria, especialmente desenvolvimento de produto, trabalha com aquilo que os clientes querem e onde os clientes querem. Alguém fala para mim, vocês podem trabalhar na China, temos gente lá, temos coisa, mas não temos nos últimos anos ninguém que nos pediu para ir lá, né? Esse é o ponto. Mas é onde a gente vai. E da mesma maneira, com a categoria de produtos. O que que acontece é que a gente, nossa empresa, ela acabou... veja, existe muita experiência e muita capacidade em... Existia, né, vamos dizer, bastante em área química e esse tipo de coisa. Mas a área biológica ainda havia bastante necessidade, carência de experiência. E esse talvez seja um dos grandes desafios, né? Especialmente as grandes empresas têm, é o fato de que há tanta experiência, tanta capacidade que mudar desse mindset de que é um químico para um biológico e como é que você lida com ele, não é uma coisa trivial. Eu tenho certeza, Rafael e Alexandre, que vocês lidam com isso todo dia. Ou seja, quer dizer, por quê? Porque tem tanta experiência, tanta capacidade. Não, isso não funciona, isso não está bom, isso não dá sim, isso não. Então, quer dizer, no final das contas, havia um espaço importante para uma empresa como a Agritour, que oferece essa coisa do conhecimento, vamos dizer assim, dessa coisa de você, temos um grupo aqui bastante experiente, né, que atuam como... Desculpa, gente, que às vezes eu já tenho a palavra em inglês, então traduzir para o português é o...
Normal.
Development Manager. A gente está acostumado com isso.
Normalmente produtos, alguém, mas com um modelo mental de si, e falar, olha, não, eu sei que o produto tem que ser assim, tem que ser assado, o que esperar e tudo mais, até de expectativas. Então, isso acabou, eu acabei me envolvendo muito. Quer dizer, a Agritourism, nos últimos, vamos dizer, eu tenho feito aqui, ela existe há 14 anos, nesses últimos anos, nós trabalhamos com mais, a gente sempre fala agora, então, passamos de 400 tecnologias, e os 250 delas são biológicos, das diferentes categorias, entendeu? Então, é isso que a gente vê, ou seja, e aí o que, que a gente vê junto? São duas coisas. Primeiro, especialmente o lugar nos Estados Unidos e também no Brasil agora, mas aqui de maneira bastante forte, onde há um investimento grande dessa área de venture capital, de fundos de investimento e tudo, de colocar dinheiro em startups, né, no sentido de desenvolver essa categoria de produtos. Tem muito investimento nisso. E, ao mesmo tempo, as grandes empresas, a Bayer, a BASF, a Syngenta, onde eu trabalhei, e a Corteva e outras, mudando de ser uma coisa oportunista para ser uma coisa sistemática. E, em alguns casos, até trazendo para dentro de casa. A Bayer fez e acabou... colocando a pesquisa fora, mas eu acho que eu entendo a motivação. A Syngenta comprando alguém, eu sei que a BASF tem também um modelo bastante sistemático de comprar produtos nessa categoria. E tudo isso veio às vezes o pessoal fala, veio porque o mercado, porque a área regulatória e tudo. Eu acho que não é só isso, veio porque há uma necessidade de novos ativos, há uma necessidade de novos produtos, para biocontrole, quer dizer, nós precisamos daquilo. E, sobretudo, também há necessidade de novas categorias de produto. É o caso de bioestimulantes, eu acho isso bastante interessante, entendeu? Que é uma coisa diferente que a gente está aplicando na agricultura nesse momento. Então, ou seja, nós vivemos um momento agora que há um interesse e há uma busca por esse tipo de produto, né? Alguma coisa que vem de um lado ambiental bastante forte, mas também há um lado da necessidade. Eu sempre falo isso, não é que o produto ele é bacana porque ele é ecológico, seja lá o que for, ele tem que funcionar, ele tem que tudo. E Na verdade, existe uma necessidade de novos ativos para a agricultura. Existe o desafio de aumentar a produtividade.
Perfeito. Não, e é bem interessante a tua explanação, porque, né, de novas tendências e tudo mais, porque como a gente falou no início do podcast, a gente fez essa viagem pelo Brasil com os americanos, e Carlos, me ajuda, mas não foram todas, mas muito próximas de quase todas as propriedades que a gente visitou, o produtor, a produtora falou que eles usam biológico ou inclusive estão produzindo produtos biológicos na propriedade, né, Carlos?
Não, acho que todas. Eu tô tentando lembrar. Não todas tinham uma própria fábrica, mas todos comentaram de alguma forma a inserção de produtos biológicos na produção, né?
É. E isso, pros americanos, foi, assim, uma coisa inovadora, diferente, né? Para o que eles estão acostumados. E até tu falou a questão do Viptera, né? Ou Viptera, que começou no Brasil. E parece que agora a gente está vendo esse mesmo fenômeno, onde o biológico, pelo menos no quesito adoção, ele é muito mais popular no Brasil. Então, meu questionamento para ti, com a tua experiência de países aí, de mercado já, é por que que a gente vê essa tendência começar no Brasil? Por que que nos Estados Unidos é tão difícil, né, pelo menos no meio oeste, ver adoção de produtos biológicos, ouvir-se falar mais em produtos biológicos, né? Se puder fazer um comparativo aí do Brasil com os Estados Unidos, né? Seria bacana.
Aí, veja, e aí eu vou começar, a gente mora nos Estados Unidos, a gente desenvolve algum dado. Gente, eu só vou, é um disclaimer. entendeu, né? Então, minhas percepções de porquê. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu acho, vou dizer para você o seguinte, a primeira razão, na realidade, primeira coisa, o agricultor brasileiro, ele está sob um escrutínio maior, especialmente do ponto de vista ambiental, do que o agricultor americano. Eu vou colocar isso. Então, existe mais cobrança, ponto número um. Então, isso aí é um fato. Talvez tenha muita gente que olhe isso como uma coisa negativa, e às vezes eu acho que não, acho que a gente tem que sempre olhar isso. Tem o copo meio cheio, meio vazio, né? É chato ter que aguentar o povo falando mal da gente, mas por outro lado, aquilo sempre coloca a gente numa posição de desconforto, e essa disposição de desconforto leva a gente a procurar alternativas, entendeu? Então isso tem uma coisa. Mas na realidade, não é esse o principal fator. O principal fator é que, ao meu ver, é o seguinte: usar biológico na mente do agricultor brasileiro, ele é alta tecnologia. Para um agricultor americano, não é. Está claro isso? E o que, que eu quero dizer é o seguinte: é tudo modelo mental. Por que isso? Eu acho que tem a ver com um pouco de história. É que, se a gente se lembrar, né, que o Brasil teve todo aquele esforço inicial de adubação nitrogenada, de inoculação, todo o trabalho da Doberheimer e tudo mais, toda aquela coisa que foi muito... tinha todo aquele suporte, de certa forma, que vinha um pouco do lado público e tudo mais, que acabou, assim, quando você ia apresentar o seu projeto de plantio para poder ter o financiamento, né, da sua safra, você tinha que apresentar o projeto, e aí foi colocado que, bom, você tem que ter a inoculação. Se você não fizer a inoculação, não vai. Então, estava lá como um item para ser colocado. Então, coisas dessa natureza, eu acho que o ponto número um, ter ciência para isso. Isso é ponto número um. Junto com esse incentivo que veio, criou na Gabriel. Quer dizer, ó, cá entre nós, ninguém de nós hoje questiona se você tem que fazer uma inoculação ou não. Assim, como é que é? Entendeu? Você não faz uma inoculação. E todas essas coisas veio o plantio direto, veio uma série de outras práticas que foram sendo agregadas, e elas ganharam esse teor de que, pô, se você não faz, você é baixa tecnologia. E um agricultor, né, que a gente conhece, quer ser baixa tecnologia, na verdade, ele quer fazer aquilo. E aí, ou seja, e aí uma das, na medida que essas práticas, essas tecnologias, essas coisas, elas foram sendo adotadas, e tudo que a gente adota, não importa de qual é a tecnologia, tem suas limitações, mas elas têm que ser, a gente tem que desenvolver de um modo que a gente lê. E aí, o que aconteceu? Nós somos capazes de desenvolver as pessoas. Não, eu tô aberto a utilizar aquilo, por quê? Porque se sair bem, é uma categoria que provavelmente cai na alta tecnologia. Eu acho que isso, então, esse lado que vem, carrega um pouco de história, um pouco de ciência, um pouco de tudo, que com essa certa pressão de você ter práticas que são mais, vamos dizer, ambientalmente aceitáveis, acaba, né, gerando essa mentalidade. Aí tem uma questão também que eu acho importante. A última vez que eu vi o número, a idade média de um agricultor brasileiro é 44 anos. A idade média de um agricultor americano são 58 anos.
Chutando baixo, 58, né?
Veja, isso é alguns anos, é número que a gente guarda na cabeça, aquela coisa toda, mas na realidade é isso. Você tem um grupo de pessoas que fala, pô, você imagina você ter que convencer alguém que já tem toda uma realidade estabelecida pela vida toda e falar, você tem que fazer isso? Que eu vou trocar nisso aí? É diferente você pegar alguém e falar assim, é o seguinte, se você não fizer, você baixa a tecnologia, né, na verdade. Isso eu brinco muito, que teve uma vez eu recebi eu trabalhava ainda na Syngenta do Brasil, em Uberlândia. Nós recebemos um grupo de agricultores de Ponta Grossa, produtores de milho, quer dizer, um dos grandes epicentros de tecnologia de milho. E tô lá conversando com pessoas sobre tecnologia, gente, todo feliz, porque tinha, né, feito os ensaios transgênicos, aquela coisa toda. O pessoal olhava para mim, via um cientista, aquela coisa toda. Eu sempre me diverti muito com isso. Eu primeiro achei mais um agrônomo que qualquer outra coisa. Mas, na realidade, o que acontece? Um deles começou a reclamar que não tinha opção de ir para o topo, ir para o topo. Eu achei estranho, porque muito pessoal de Ponta Grossa falando de ir para o topo. O que foi? Não sei o que, aquela coisa toda. Eu comecei a perguntar para o cara, o que foi? Não, é que... No ano anterior tinha tido um ano muito bom e meio que as produtividades se nivelaram. Não foi, na verdade, foi um ano com alguns problemas, as produtividades se nivelaram. E toda vez, você sabe, o agricultor lembra muito do último safra, ele quer saber ali e tal, começou aquela coisa, ele falou, como você não tem Dudu? Peguei pro vendedor, você não tá vendendo Dudu? Claro que eu tô, e não sei o que e tal. E aí eu fui impressionado assim, né, desafiado, o que que é, por que você tá perguntando, por que você não usou, o que que é e tal. E aí ele virou, me confessou, falou assim, não, rapaz, você sabe o que que é, que se eu usar o Dudu, o meu vizinho vai falar que eu sou baixa tecnologia. Eu falei, já ia encher o vendedor de porrada. O que eu quero dizer? É importante essa coisa de que você ter alguma força, mostrando que alguma coisa de fato é um passo para frente na realidade, entendeu? E o Brasil teve esse conjunto de características de uma certa pressão ambiental maior, com um sistema de geração de tecnologia que trabalhou nesse lado em opções, junto com um grupo de agricultores mais jovem, mais aberto a essa coisa, meio que criou um ambiente positivo para isso. E aí, gente, daí para frente veio o seguinte... Por que agora tem toda essa onda? Porque primeiro tem conhecimento... Tem pessoas como a gente que veio trabalhar, estudou em universidade americana, que hoje nós temos excelentes cursos no Brasil, então tem uma formação de gente capaz muito grande, nós temos uma base científica estabelecida, nós temos gente que vocês temos empreendedorismo, nós temos belas empresas no Brasil hoje, entendeu? Que desenvolvem essas tecnologias. Desenvolvem em produtos e elas começam a sair do Brasil. Agora a gente tem pelo menos dois clientes aí do Brasil entrando no mercado americano, empresas bem estabelecidas no Brasil. Então, assim, acabou que juntou isso, aí virou oportunidade de mercado. Ou seja, você tem o conhecimento, você tem o mercado e você tem o empreendedor querendo fazer um negócio, alguém querendo fazer um negócio. E isso gera uma onda positiva, tá certo? É muito interessante porque quando você compara, por exemplo, todo o dinheiro, todo o recurso de venture capital, né? Capital de risco aqui nos Estados Unidos é enorme, gigantesco. Investiram uma quantidade enorme de dinheiro. Mas, na realidade, o que que acontece? Existe uma certa barreira no outro lado, tá certo? Ou seja, tem bastante ciência, na verdade, aqui. Mas muitas ideias, mas exatamente, veio muito dinheiro, mas o ambiente não é tão propício àquilo ali como é no Brasil hoje.
Conversa muito boa, porque é um assunto de muito interesse, né? Entender esse lado mental, essas perspectivas, né, de característica que é do produtor, ajuda muito a entender essas diferenças, né? E eu vou colocar uma outra coisa aqui, e aí talvez eu possa estar um pouco enviesado, porque eu trabalhei com isso durante meu doutorado aqui nos Estados Unidos. Uma impressão que eu tenho é que aqui nos Estados Unidos o produto biológico está muito voltado justamente para a fixação biológica de nitrogênio, né? Então tem vários produtos muito famosos hoje no mercado, diferentes empresas colocando produto, né, para fixar em gramíneas, por exemplo, né? Um passo a mais além do inoculante básico da soja, mas bactérias que fazem fixação em gramínea. No Brasil, a vertente que a gente percebeu muito durante essa viagem agora, inclusive, foi a questão de controle, uso como pesticida, né? Uso como inseticida, como fungicida e tudo mais. Você acha que isso interfere nessa adoção de biológicos, visto que o americano hoje ele está mais interessado na questão da fertilidade através do biológico do que, na verdade, na proteção de cultivo através de biológico?
Veja, isso é muito interessante, porque veja bem, se você vê o exemplo que eu dei, tudo isso começou no Brasil com fixação de nitrogênio. e acabou levando a mudança. Então, a gente espera que isso seja aqui nos Estados Unidos. Você veja bem, eu tenho aqui uma pesquisa que a McKinsey, né, fez, que eu achei muito interessante que eu vi, mas falando que 55% dos agricultores brasileiros usam 1000 controles. Tá? 6% pensam em usar. E aí o restante não usa e não tem ninguém que nunca tenha ouvido falar. Tá claro isso?
Sim.
Você vê que nos Estados Unidos são 6% que usam, 4% que pensam usar, tá bom? E 34% nunca ouviu falar.
Isso é impactante. Impactante.
Ah, claro isso. Então, e aí, ó, eu vou só pegar bioestimulantes, né? O número do Brasil, 50%, 6%, e todo mundo já ouviu falar. Tá, né? Aqui nos Estados Unidos, ó, são os 16% e usam, 7% que pensam usar, 28% nunca ouviram falar. O que que eu tô? E aí, interessantemente, até eu me surpreendi que biofertilizantes, 36,6%, não tem ninguém no Brasil que não tenha ouvido falar, e 12, 17 e 25% nunca ouviram falar. O que que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: pra gente que é brasileiro, então, esses caras moram em que planeta, cara?
Né?
Vai lá falar com eles. Tá claro? Aí, gente, eu sou um pesquisador, né, gosto muito mais do lado do desenvolvimento da ciência, mas na verdade tem que ter alguém, tem que ter um vendedor que vai lá, falar e conversar e contar a história, e a gente tem que criar toda a mensagem, né? Eu sempre falo muito que a gente não se pode mentir sobre um produto, porque isso não funciona. Mas você tem que ter toda a história que você conta a ele a partir dos dados que você gera, né? Isso é desenvolvimento de produto, né, na realidade. Então, assim, ou seja, no Brasil, o que está acontecendo é que tem muita gente contando a história. E tem uma história para ser contada. Aqui não. Aqui é porque também é como eu te disse, se o cara não gosta, não quer, não isso, não aquilo, quer dizer... E ainda tem mais uma coisa, quando você pega aqui nos Estados Unidos, quer dizer, quem usa muito ainda biológicos é a parte, o pessoal mais da área de cultivos especializados, né? Frutas, vegetais, né? Toda essa coisa, né? No Brasil, não. No Brasil, o pessoal fica encantado. Por quê? Porque é milho e soja, né? Aquela coisa toda. O pessoal da especializados usa também, mas o grande mercado é esse. Nós temos casos aí de empresa que fala, cara, você pensaram em vender isso para não sei o quê? Ah, então, não, nós estamos vendendo para caramba para milho, soja, então, tá entendendo? Ou seja, no Brasil é um pouco isso. Então, eu acho que, veja, a questão toda como eu disse, tem todo um ambiente que tem um pouco de história. Eu acho legal porque tem essa questão de ter o conhecimento, ok? O conhecimento está lá. Tem o modelo mental, né? Tem aquela coisa de carregar aquela impressão de que é realmente algo novo, de moderno e que funciona. E se você não está usando, você não é alguém tecnologicamente avançado. E aí, junto com isso, tem um mercado disposto a usar. Eu falei um pouco da abertura da agricultura, essa questão da idade. E, sobretudo, aí juntou, ou tem, aí tem, a questão da visão de negócio, gente que se move nesse espaço para criar empresas, criar oportunidades. Ok?
Boa, versão. Eu tava pensando aqui, será que também não tem uma relação com a demanda? Porque quando a gente avalia, se a gente for avaliar as condições edafoclimáticas brasileiras, né? Então a gente tem, por exemplo, uma pressão por insetos, né? Uma demanda por inseticidas mais alta que nos Estados Unidos. Se a gente for pensar nos a questão de solo, né? Os bioestimulantes ou também os solubilizadores de fosfato, né? Que os nossos solos têm fósforo, mas pouco disponível. Então essa é uma linha também que cresceu bastante. Tem muita pesquisa e demanda. Seria esse também um motivo, talvez, para ter mais pesquisa, para ter mais demanda e, consequentemente, também oportunidades?
Aí você chama atenção para uma coisa que é verdade. O fato de a gente ter, pelo menos na categoria de biocontroles, eu concordo com você, ou seja, a gente, na nossa agricultura, nós utilizamos mais fungicidas e inseticidas do que os Estados Unidos, especialmente, de grandes cultivos. E isso sim é verdade, ou seja, e com uma pressão é grande, como eu disse para você, o fato de você ter uma outra alternativa, um outro ativo, ajuda, né? Então, perfeito. Eu acho que isso é bastante interessante, tá certo? Ou seja, é um ponto bastante válido. Talvez eu acho, aí o seguinte, aí você falou solubilizadores, tem espaço aqui para solubilizadores de fosfato, e talvez não na grande, mas tem o bom de um país como os Estados Unidos, como o Brasil, é mesmo que se você pegar uma área, se você falar assim, 10% da área ainda é um mercado gigantesco, entendeu, né? Por isso que se mexe, né, com a coisa. Então, eu acho assim, mas, por exemplo, eu sei, porque eu andei conversando com gente sobre isso, um solubilizador de fosfato é legal, também interessado, tem interesse, mas, putz, você tem algum solubilizador de potássio? Entendeu, né? E aí, o que eu quero dizer? Gente, eu falo muito que é onde, às vezes, uma empresa do Brasil que tem a capacidade, que tem a coisa, ela tem que ter um pouquinho mais de ambição do que só o seu quintal. Perfeito. Ou seja, o que eu quero dizer? A gente tem capacidade, tem que vocês vão começar a levar isso. Peraí, cara, você falar de solubilizador de potássio no Brasil, mas, pô, depende, tem um outro mercado. Entendeu, né? Que a gente pode ir, que é grande, que é interessante, que tem interesse. Tá certo? Então, isso. E aí, você falou de bioestimulantes. Bioestimulantes aí, eu acho que entra numa categoria diferente. Veja, gente, bioestimulante eu olho muito assim, eu vou dizer, eu falo muito que mais ou menos, eu faço uma analogia que é a história do atleta de alto rendimento, né? Assim, eu brinco muito que se eu for correr os 100 metros, eu vou levar uma meia hora, mais ou menos, entendeu? Né? Os caras lá que correm, né? Olimpíada corre abaixo de 10 segundos, tá certo? Não tem nada que eu vou dar, mas o que acontece? Quer dizer, aquelas pessoas, elas têm uma capacidade, elas têm primeiro uma configuração genética, elas treinam, elas têm uma alimentação especial e tal. Na verdade, todas elas tomam algum tipo de estimulante. E aí eu não estou nem falando de estimulante ilegal, não, gente. Eu estou falando que tomam coisa para aumentar, que coisa que é legal, que aceita, que isso, que aquilo. O bioestimulante é mais ou menos a mesma coisa que as plantas. É que nós temos plantas que são plantas que têm uma capacidade genética de grande produção, que elas recebem uma alimentação especial. E o bioestimulante dá aquele up né, para dar uma, fazer uma diferença. Então, o bioestimulante, eu acho assim, existe uma oportunidade, ao meu ver, nos Estados Unidos, tão boa quanto a que tem no Brasil, tá certo? É só que o mercado, como eu disse para você, né, quando você usa que 50% dos brasileiros estão usando e só 16% dos americanos estão usando, e na realidade 28% dos americanos nunca ouviram falar de bioestimulante, opa, tem um gap aí, tá certo? Ou seja, aí, tem, o que eu quero dizer é o seguinte, o que você levantou das diferenças, elas fazem sentido, especialmente biocontrole, porque são menos utilizados e tudo mais. Na grande agricultura, talvez é por isso que na agricultura especializada, de vegetais, de frutas e tudo, ainda tem um espaço maior na grande agricultura. Mas numa área como bioestimulante, eu acho que, entendeu, né? Ainda é um pouco isso. Até porque é o seguinte, indo de volta na comparação do grande, da performance, dos atletas de grande rendimento, né? São exatamente, acho que caberia perfeito. Os americanos têm uma agricultura bastante avançada e tudo, e eles precisam dessa coisinha que, pô, se desse um 3, 4, 5% a mais aqui, eu tava deitando em rolar. Tá certo? E uma coisa como o bioestimulante poderia fazer esse diferencial.
Não, com certeza. Eu não tenho dúvida que o mercado americano vai crescer muito ainda nessa área, né? A gente vem fazendo pesquisa há um bom tempo já. Eu acho que um fator que pode ser interessante aqui também é a janela americana, ela é muito mais curta, né? E aí por evento climático, né? A gente tem frio, calor, frio, basicamente isso, né? Então, você precisa ser muito assertivo em todos os produtos que você usa, né? Porque as janelas são específicas e os bioestimulantes, às vezes, precisam de um pouco mais de tempo, às vezes o plantio não vai conforme era o planejado, então tem muita coisa a ser descoberta, mas eu não tenho dúvida que em algum momento vai alavancar os Estados Unidos também, né? A questão biológica.
Carlos, você tem falado de janela, você que vai para na cota do norte aí, você vai...
Né? Tô evitando pensar nisso.
Uma frestinha só.
Lá não é nem semana, só tem horas para aplicar
de janela. Janela, né? Na verdade. Não, mas veja, gente, eu acho uma coisa que eu já escutei, que eu acho muito legal, e é sempre bom a gente olhar isso. Eu acho que é muito legal, eu vejo vocês são mais jovens, né? Na verdade, eu tô no... E a gente vê a história acontecendo, né? Então, isso é bacana. Então, anotem aí, porque talvez vocês com certeza vão estar na coisa por mais tempo. Mas eu tenho escutado falar, e isso é muito interessante, que eu lembro assim, você sabe que bioestimulante hoje é o que tratamento de semente era nos anos 90. Tá? Nos anos 90, tratamento de semente era US$50 milhões, o mercado global. Hoje, nós estamos falando de 6, 7, 8 bilhões, sei lá. De dólar. Então, assim, é uma coisa diferente. Bioestimulantes, eu acho que tem um potencial de crescer muito. E exatamente porque essa coisa que, entendeu, dá que você tem a genética, tem a proteção de cultivo, você tem a fertilização, mas aí você dá aquele tapezinho, aquela coisa que aumenta o rendimento um pouquinho. E aquele um pouquinho, aqueles 3%, 4%, 5%, você não sou muito desconfiado quando você tem coisa que é bom demais para ser verdade. Depois, daqui a pouco, eu conto um pouco dessa história de desenvolvimento de produto, de ser bastante realista, de ter as coisas bastante claras. Mas é essa, eu acho que é a oportunidade que existe hoje para a área, né, de biosimulantes.
Tá? Não, muito bom. E eu acho que a gente percebeu, né, que a quantidade de conhecimento que você tem, ela é gigantesca, né? Muita experiência em diferentes áreas, né? E aqui a gente já se encaminhando mais para... Depois a gente vai para o nosso bate-volta. Eu queria aproveitar para perguntar se você fosse dar hoje uma dica para um produtor, né, que queira começar a utilizar produtos biológicos, que dica seria essa, né? Tendo todo o teu conhecimento de pesquisa e desenvolvimento de produto. Talvez pode soar estranha a pergunta, né? Mas a gente está cortando um caminho aqui, né? A gente quer do desenvolvedor direto para o produtor. E também, qual seria a tua dica para um consultor, enfim, que quer começar a recomendar ou criar mercado, né? Uma empresa que queira começar a criar mercado. Então, são duas dicas diferentes.
Tá bom. Veja bem, aqui eu acho interessante, assim, primeira coisa vou contar uma pequena história aqui da Ana Barinosa.
Claro.
Nós tivemos uma empresa que veio trabalhando um projeto, um cliente, e andou, em algum momento alguém virou para mim e falou assim: eu não estou sentindo que você esteja excitado, essa palavra, excited, né? Mas animado, realmente motivado com o nosso produto. E aí minha resposta para ele é o seguinte: falou assim, eu sou pago para não ficar animado ou excitado com o seu produto. O meu trabalho é desafiar o seu produto, ok? De modo que quando ele chegue a um agricultor, você saiba o que, que ele tem, como é que você usa, como, quais são os problemas, e todo produto sério tem suas limitações, e o que você tem que fazer é gerenciar aquilo. Eu brinco muito que ninguém aqui, se você aplicar o seu fungicida e chover, você sabe o que, que vai acontecer, né? Na verdade, tá claro isso? Eu acho que são coisas... Olha, e como todo produto tem essas coisas. Então, eu acho aí o seguinte, o primeiro, falando com o agricultor, né, nessa coisa toda, então eu acredito o seguinte, quando você chega numa empresa, quando ela chega no campo do agricultor, eu brinco muito que tem a coisa de você dar, mas você não está testando o produto. Você está permitindo ao agricultor ter uma experiência com o produto, que são coisas diferentes. Evidentemente, você pode aprender alguma coisa, algo que você não previu, entendeu, né? Acontecer, você vai falar assim, eu tenho que formular aqui ou ali. Mas, na verdade, quer dizer, quando você chega naquele momento, quando você faz o famoso lado a lado, não é que você, estou aqui. Eu acho que a gente, aqui na Agritor, nós temos aí um sistema que a gente chama de priorities, de ensaios de lá, de propriedade lá, que escala, mas a gente usa muita tecnologia para extrair dados, mas não é aquele troço que você deixa aquilo lá e vê. Agora, a experiência com o agricultor tem que ser uma coisa que você já conhece, Tony. Então, eu diria assim, primeiro para quem faz um consultor, uma coisa, procure saber as informações, procure ter uma ideia, cadê os dados, quantos ensaios você tem. E não ficar olhando ensaio, eu tenho 120 lado a lado. Cara, 120 lado a lado sem repetição, sem nada. Porque cadê os seus ensaios? Cadê os seus ensaios com repetições e tudo que você viu? Você consegue olhar alguma coisa com um pouquinho mais de
controle experimental
sério e tudo mais, e não que você está olhando. Então, assim, desafie o produto, não fica assim, não aceita tudo. E sobretudo o seguinte: se alguém chegar para você, meu produto é um bioestimulante aqui que dá 20%, cara. Olha, eu vou te falar o seguinte, já trabalhei com muito bioestimulante, eu vou dizer para você o seguinte, a maioria está ali no 3%, chorando, muito bom, 5%, nós já tivemos dois produtos que chegaram a 8%, entendeu, Nimé? Estou só dizendo para você, assim, uma coisa muito especial. Então, assim, e olha aqui, eu vou te falar, o número de produtos que a gente já testou está na casa das centenas.
É muita coisa.
Então, não é que a gente não tenha tentado, entendeu? Novamente, ok, é 3%, é assim, é isso, aquilo, tem lugar que é melhor, então vou para lá, tá claro isso? Ou seja, esse é o trabalho que a gente faz de maneira muito séria. Então, eu acho que o consultor é isso, né? Dele trabalhar e tudo. Agora, para o agricultor, aí tem uma coisa, tem a abertura de tentar algo, entendeu, né? Esse é o ponto de você falar assim, não, eu vou testar isso aqui, vou fazer. E aí é o seguinte, putz, no final das contas, o agricultor tem uma experiência ali do dia a dia muito grande, então às vezes pode vir com uma coisa, tipo, bom, mas se eu fizer isso de uma maneira ligeiramente diferente, pode ter um bom efeito, pode ter uma coisa. Alguém, um dia desses a gente estava conversando com uma pessoa aí do Brasil, né, que trabalha nessa área de desenvolvimento, quando eu falo, cara, biocontrole no Brasil com uma doença ferrugem da soja, biológico, a gente deveria estar fazendo aplicação, como é que fala? Deveríamos estar fazendo aplicação preventiva. Não, não é que aquilo vai evitar o químico, mas reduzindo o inóculo para que quando o químico vier, ele seja mais efetivo. Seja, quer dizer, isso é uma mudança de paradigma, de como é que eu uso o produto, como é que ele faz e tudo. Então, é essa coisa, essa abertura do... Primeiro, mesma coisa, o agricultor não ficar emocionado demais, ficar excitado demais com dados que parecem bons demais para ser verdade, porque provavelmente eles são bons demais para ser verdade. Mas eu acho que ter a abertura de testar algumas coisas. E aí você, junto com o seu consultor, junto com o pessoal do sistema de universidade aqui, que é muito sério, quer dizer, de ter e falar, tem alguma categoria de coisas que procurar saber. Né? Na verdade, eu brinco muito que toda nova tecnologia, né, a gente apanha um pouco e tudo mais, mas a gente deve ter sempre aquela curiosidade de fazer a crença de que eu já cheguei ao melhor que poderia ser, o melhor que poderia acontecer, né, na verdade, ela é equivocada, né? Porque vai ter sempre uma maneira melhor de fazer uma coisa, que alguém vai trazer uma ideia nova, alguém vai trazer uma tecnologia nova, e por aí vai. Eu acho que essa é a sugestão. Aí tem mais uma coisinha aqui. O biológico, e muitas vezes, especialmente quando você compara biocontroles, ele não é um químico. Então você não deve usar exatamente como um químico, mas você tem que se perguntar, como é que eu uso isso aqui de modo que nós falamos? Quando você pensa uma doença como a ferrugem da soja, você faz o quê? 2, 3, 4 aplicações, dependendo do ano aí? Putz, uma delas pode ser biológica. Aí, entendeu, né? Mesmo que não seja o 95%, que seja 70%, mas ela segura o tchau o suficiente para você vir com o próximo. Então, ah, não, mas por que eu vou aplicar um negócio que é 70 e não 95? Porque você tem um ativo diferente atuando ali e que eventualmente vai te ajudar que as outras soluções continuem sendo eficientes por um período de tempo mais longo. Quer dizer, esse tipo de mentalidade é que tem que ser trazida, vamos dizer assim.
Não, perfeito. É aquela velha mentalidade de não existe receita de bolo, né? Tudo precisa ser integrado num sistema e pensado conforme a necessidade. Excelente a conversa. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né? É um assunto que interessa a todo mundo. Tem muitos detalhes, né? Não só da questão comercial, técnica, questão também até de recursos humanos, né? Do porquê que os mercados eles se comportam de uma forma ou de outra. Mas a gente tem o nosso bate-volta, né? Então, além da parte... A gente começa a estrutura, né? Vou entregar aqui a estrutura agora do podcast para o nosso público, né? É a história pessoal, técnica, e aí no final a gente quer um pouco também das curiosidades da pessoa.
Você está ouvindo AgroConnection.
Então aqui agora a gente pergunta e você responde, Gloverson, sem pensar muito.
Tá bom.
Vamos lá. Uma experiência inesquecível.
Cara, uma experiência inesquecível? Cara, desculpa, a experiência inesquecível foi me tornar pai. Quando meu filho nasceu, eu morava nos Estados Unidos e ele teve uma pequena questão de... Bem, primeiro, vê-lo nascer, que aqui a gente pôde acompanhar o parto, então ver os olhões dele, e ele teve uma pequena questão de saúde e ele teve que ficar no hospital. E foi um negócio muito interessante, foi uma coisa interessante. E aí, o que acontece? Por incrível que pareça, foi naquele momento alguém, então, da Novartis me chamou para fazer uma entrevista e falou, cara, eu estou em Chicago. Nossa. Você pode vir a Chicago fazer uma...
Que hora?
Eu falei, olha, vou te falar uma coisa, posso não, tá certo? Porque agora meu filho está no hospital e se precisar, quem que está aqui, eu não posso... Eu entendo que eu posso estar abrindo mão de um futuro muito grande, mas não vou não. E aí a pessoa foi muito legal, falou, se eu for aí, você conversa comigo? Mas, claro que eu converso aqui, né? Eu vou até o aeroporto, vou onde você quiser. E aí foi muito bacana. O diretor de pesquisa da época, o Guilherme Zay, também ligando, né? Que eu não tenho isso aqui, eu tenho sempre por quê. Porque ele foi até Tucson, eu fui ao aeroporto, tivemos uma reunião de 2 horas. E acabou, foi onde eu voltei minha carreira. Mas esse momento, aquela coisa ali foi um momento, para mim, né, realmente inesquecível, digamos assim. É isso.
Que bacana. E o que o Gloverson faz nas horas vagas? Se é que tem horas vagas, né? Qual que é o hobby?
Aí vou te falar uma coisa. Tenho porque eu acho que a vida é equilíbrio, tá certo? Eu tenho para mim, eu adoro o que eu faço, adoro o meu trabalho.
Muito bom.
Eu acho que eu já me dediquei e me dedico muito ao meu trabalho. Mas eu brinco muito que a vida é feita de caixas, né? Na verdade, a família, a gente, o trabalho, a coisa toda. E é importante que as diferentes caixas elas estejam em equilíbrio, porque de vez em quando uma delas vai transbordar. E é bom que as outras estejam bem para ajudar a equilibrar e você conseguir botar aquilo para dentro. O que, que eu faço? Cara, é o seguinte, eu leio... Aliás, ultimamente eu tenho escutado muito, eu desenvolvi o hábito de ouvir livros, entendeu? Uhum. Né? Então, porque é uma coisa que eu faço no caminho, andando, eu faço ginástica, eu faço, me exercito muito também. E eu gosto de viajar, na verdade. Eu acho que diferentes pessoas têm diferentes motivações. A mim, viajar, conhecer diferentes lugares e tudo mais, é o que me traz muita energia. Eu decidi ir para Singapura e fui eu que me ofereci para ir, né? Por isso, eu vim para os Estados Unidos, opa, viveu um pouquinho tudo. Então é isso, eu acho que essa questão do movimento me traz vida. Não mais, é o seguinte, é passar um tempo com a minha família. Hoje a minha esposa, que eu tenho o prazer de partilhar o tempo com ela, como eu tinha com os meus filhos, né? Agora eles já estão grandes, estão longe, mas a gente sempre se conversa. Isso.
Tá. Que legal. E qual que é o teu pão de queijo, quer dizer, a comida preferida?
Rapaz, essa... Ai, meu, eu sou mineiro, né? Então eu sou um meio viciadão em queijo, pão de queijo, aquela coisa toda.
Dor de leite, né?
É mais ou menos, a gente é meio barista, tem essas coisas, né? Eu acho que esse, até uma coisa que eu sempre... eu morei em Singapura, que é um lugar fantástico e tudo, mas um problema na Ásia é que queijo não é uma coisa da comida asiática em geral, entendeu, né? E, cara, assim, tudo bem, você acha queijo pra comprar, mas não queijo Minas, e é caro pra caramba, aquela coisa toda. E aí, o que foi? Eu aprendi a fazer queijo Minas e tal, foi aquela coisa até legal.
Que legal.
E tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, da primeira vez que a gente morou, foi em 91, 96, era uma outra época, né? Então o mundo era muito mais isolado, as coisas, então não tinha comida, não tinha as coisas. E a gente aprendeu a fazer pão de queijo. Agora não, agora aqui nos Estados Unidos você acha pão de queijo congelado para comprar. Evidentemente, minha mulher moderna que é, vai lá e fala, não vou fazer pão de queijo nem ferrado, vamos comprar como é que fala? Vamos comprar o congelado, que é
congeladinho.
Então, assim, eu só me lembro, gosto. Esse final de semana recebemos uns americanos lá em casa, uma família que a gente fez amizade toda. E eu fiz um churrasco, né? Que é uma coisa bem de gaúcho, bem gaúcho. E eu até brinco muito que é legal como é que é churrasco brasileiro, né? Porque a gente faz a carne com sal grosso, todo mundo fica encantado, porque a gente só usa o sal grosso para temperar a carne, aquela coisa toda. E aí, uma coisa que a gente aderiu é mineiro, né? A gente, o queijo coalho, que o queijo coalho não é mineiro, é nordestino, mas é uma delícia, porque dá aquela casquinha, aquela coisa boa, pô, colocão, então, assim, é isso. Eu acho que comida, eu sou mineiro, então a gente come a comida mineira mesmo, é o pão de queijo, final de semana, café da manhã, teve no sábado e no domingo, dia de semana não dá, né, gente? Porque senão, da idade que eu estou, o peso cobra seu preço, na verdade.
Isso é muito bom. Eu acho que eu, Alexandre, aqui a gente pode falar um pouco mais agora sobre comida mineira, né? A gente, pós-viagem com os americanos, a gente seguiu viagem para Araxá, Minas Gerais, para visitar uma família de amigos, né? A família do seu Shigeo Shimada, da Naomi e os filhos. Vamos lá. Foi a primeira vez que eu comi pamonha, doce e salgada. E eu percebi que eu perdi muito tempo na minha vida. Esse acho que é o primeiro ponto. Feijão tropeiro. Opa, doce de leite, ambrosia, o que mais, Alexandre? Me ajuda aí, porque a experiência em Minas foi a melhor possível.
Não, veja
foi aquela vontade de voltar, né?
Mas eu brinco muito que nós temos o mineiro, ele é um... Ele mede a consideração pela quantidade de comida que ele te oferece. E aí você recusar é meio ofensa, viu, gente? Não pode.
Não é o nosso forte. Recusar não é o nosso forte.
A gente disse sim para todas as comidas lá e estamos agora aí, né?
Pagando o preço.
Voltar ao normal, vamos dizer assim.
Deixa eu contar uma historinha aqui. Tanto tempo, né? Se vocês não se importarem, eu vou contando a história. Mas tem uma história ótima aqui que uma vez o grupo de liderança e pesquisa e desenvolvimento da Syngenta foi fazer uma reunião em Uberlândia, tá certo? Então,
era tudo. Uberlândia, né? A gente também aprendeu a falar corretamente o nome dos lugares.
E aí a gente foi lá e tudo, era um grupo, né, global, então eu não participava, mas eu ajudei a organizar tudo. E uma das coisas que nós fomos visitar, um agricultor, né? E o agricultor, uma visita muito bacana, e ele ofereceu um jantar, né? Na fazenda, tinha uma varanda muito bonita, virada assim para propriedade, para plantação, de milho e tal. E a mesa linda, e aquele grupo devia ter umas 20 pessoas no total. E foi um clássico mesmo. E aí, como sempre acontece, nós estamos falando de mineiro e estamos falando de agricultor. Então vem comida.
É, dali. Vem bastante.
Dali comida. Eu vi que o povo chegou uma hora e já estava, né? Já estava, bom, cheio, na realidade. E aí eu fui à cozinha para agradecer a cozinheira, estava lá a cozinheira, os ajudantes, vai, conversa e tal. E aí eu vi qual era o prato principal. Leitou e nó.
É. Não tinha chegado ainda.
Não tinha chegado
ainda. Maravilhosa. A coisa linda. E aí, cara, quando eu volto para a varanda, todo mundo sentado, uma pessoa, uma inglesa, que eu até encontro com ela todo ano, em outubro, a gente tem a reunião em Basel, e a gente acaba se encontrando. E ela, aí eu... Ela virou, me chamou assim, Glauberson, faz um favor, fala com isso pra parar de comer, de trazer comida, porque a gente não aguenta mais. Eu olhei pra ela e falei, mas o prato principal ainda não veio. Ela olhou pra mim assim, como assim? É, eu falei assim, vocês já terminaram? Eu falei, já, peraí. Há tempo, cara, e eu trouxe a leitoa, aquela
coisa
linda. Botei, assim, o pessoal abriu o espaço, eu botei no meio. Quando eu botei, todo mundo olhou. Cara, comeram a leitoa toda, entendeu? Que ela tava sensacional, tava maravilhosa. Mas eu dou risada porque... são aquelas histórias que a gente conta. E toda vez que eu encontro com um deles, putz, você lembra daquela cara da leitoa? Do pig, do porco, blá, blá, blá. Assim, muito, muito legal. E tem essa coisa, é isso, de que é a medida de consideração, né, na verdade.
Quantidade. Com certeza.
Eu brinco muito. Eu já vi a atenção dele, falou, gente, aqui o pessoal tem muito orgulho da comida, então coma, mesmo que você queira, coma um pouquinho e tal, mas falar não é uma coisa que não cai bem, né,
na realidade. Com certeza. Não, e Minas deixou muita saudade, né? E é bom já que você tá no Missouri aí, Gleberson. A gente olhou a final do Super Bowl lá em Minas.
Opa!
Então a gente tem que voltar, né? Não, obviamente não porque a gente ganhou, né? Mas tem que voltar lá porque o doce de leite foi algo absurdo, né? E buscar mais ambrosia, fazer uma propaganda grátis aqui pro Doce Joaninha. Aquela ambrosia é algo de outro mundo.
Ainda bem que eu trouxe só uma, senão eu tava ferrado, porque é muito boa.
Mas uma coisa, bom, vou dar uma dica para vocês, ó. Tem uma loja de produtos brasileiros, aí até no caso do em Overland Park.
Overland Park, né?
Taste of Brazil.
Acho que é isso aí.
E tem bom produto. Inclusive, tem cacho do Chile de Viçosa, que é o da Universidade Federal de Viçosa, que é o melhor do Brasil. E de vez em quando você tem uma goiabada também de Ponte Nova, chamada Zélia, que é fantástico. Entendeu, né?
Muito bom saber.
Goiabada é meu ponto fraco. Goiabada é muito bom.
Pegar as dicas aí. Não, muito legal. Gleberson, o lugar mais legal que você já visitou?
Rapaz, olha, aí é uma coisa assim. Eu já visitei muito lugar legal e assim, a gente, minha esposa e eu, a gente sempre tem uma política de onde é que a gente vai, a gente procura abraçar, né? É onde a gente tira uma experiência legal. A gente já viveu tantos lugares e já fomos no lugar que no final você vem com aquela coisa de que você tem que olhar para as coisas com o espírito aberto e poder aproveitá-las, desfrutá-las, porque assim você desfruta. Eu brinco muito que uma vez um amigo visitou na Ásia e falou, pô, aqui não tem feijão, cara, vai embora. Você não está preparado para sair do Brasil. Né? Tudo bem, eu morro de sentir falta de um feijãozinho, é bom, mas tem um monte de coisa pra você experimentar e curtir. Agora, deixa eu te falar uma coisa, muito lugar bonito, muito lugar legal. Tem um lugar que até nós moramos lá, que foi Singapura, eu vou mencionar, não porque é bonito, não porque é legal, não porque é tudo isso, tá certo? Mas tem uma coisa que Singapura me marcou muito. É um lugar onde você tem muita gente muito diferente vivendo junto. E vivendo junto bem, de uma maneira saudável, produtiva. Lugar
diverso.
Entendeu, né? Você tem... Singapura é um lugar onde você tem aí 70% de gente de origem chinesa, uns 15% de origem malaia, né? O pessoal ali do sul, então são os muçulmanos, 10% de origem indiana e 5% é nós, o resto, a mistura lá, muito europeu, muita coisa. E todo mundo vive muito próximo, tá certo? Tem uma política do governo de Singapura nos edifícios, especialmente com financiamento público de para moradia. Tem que ter uma distribuição, não pode ter só uma etnia, tem que estar misturado. É uma
política,
entendeu? E o que que acontece? Você tem aquelas pessoas, todo mundo convive. E aquilo passa a ser uma cultura, passa a ser todo mundo. Eu brincava que eu curtia muito Singapura, tinha 4 anos novos por ano.
Chinês.
Tinha um ano novo legal, geral, tinha um ano novo chinês, que acabou de passar, claro. Tinha um ano novo hindu, né, que eu dei para ali. E aí, na verdade, tinha o Vaisak, que é uma data budista, né, que tem um ano novo terço bem como um início. E tinha, e como tinha o Hare Raya, que é o fim do é o Eid, né, que é o fim do Ramadã, que o pessoal comemora. Em todas essas comemorações, a gente era convidado. Não importa se você é cristão, você era convidado para participar. E isso era muito legal, né? Eu acho que isso o fato de você ver pessoas muito diferentes se respeitando foi uma coisa que me marcou muito, entendeu? Eu posso estar em desacordo com você e tudo, mas tem uma coisa que para mim é muito forte. O respeito, né? Prevalece. Então, ali me marcou muito. Por isso, assim, por que eu estou falando de Singapura? Não é... Eu estive em muitos lugares muito bonitos. E o Brasil é cheio de lugar muito bonito. No mês passado, em janeiro, eu estive em Diamantina, estive em São Gonçalo das Pedras, fui com amigos. Então, foi uma coisa sensacional. Entendeu, né? Ali, naquele momento, você fala, putz, eu sou mineiro, sou daqui, coisa boa.
Legal.
Entendeu? Mas o que eu quis dizer, eu quero dizer assim, o que me marcou em Singapura foi esse fato desse respeito por pessoas muito diferentes. Isso foi muito legal.
Ah, muito bacana. Não, muito legal. Baita depoimento sobre, né?
Mas isso é uma oportunidade de quem vive o local por um tempo, consegue ver tudo isso, né? Então acho que por isso que você tem essa impressão. Às vezes você visita um lugar que é muito bonito e tudo mais, mas, né, não consegue sentir a energia do local, né, ter esse convívio com as pessoas, que é o que, né, de fato marca aquele local, né.
Um parênteses, que na viagem, né, com os americanos pelo Brasil, eles puderam sentir isso, né, foram 12 dias, né, a gente pensa, pô, é mais ou menos um período que alguém viaja de férias, mas a gente, né, pelas experiências que a gente conseguiu trazer, proporcionar da viagem, eles conseguiram visualizar esse lado cultural e viver, né, na pele o que é o Brasil. Foi muito bacana os depoimentos, né, dos viajantes nesse sentido.
Não, isso, gente, isso é muito legal. Como eu disse, essa oportunidade de a gente ter o espírito aberto, né? A gente falar alguma coisa diferente. Eu brinco muito que a gente até aprendeu uma coisa que eu e minha esposa, a gente aprendeu, é que a gente parou de falar que é a comida que você gosta, né? Feijão tropeiro. Pô, feijão tropeiro é delicioso. Eu falo feijão tropeiro delicioso para vocês que conhecem, sabe o que é feijão tropeiro, mais ou menos. É. Agagora, chega para um americano, olha, isso aqui é muito típico, não sei o que, você deve experimentar, a gente curte muito. Mas por quê? Porque tem coisas que a gente cresceu e elas fazem muito sentido para a gente, para o outro não. E essa, a gente tem esse entendimento, ajuda muito, porque às vezes, como você não está gostando? Eu brinco muito que o pessoal adora pão de queijo, mas não gosta muito do doce de leite. Eu acho um contrassenso.
Para isso é motivo de cadeia.
Exatamente. Mas a gente... Eu acho que é isso o ponto. É a questão de você estar... de você ter essa clareza de que, pô, eu cresci com aquilo ali. Na realidade, então, eu acho sensacional, eu acho isso, eu acho que... Mas também tem outra coisa, né? Vou só para exemplo aqui, que eu acho que é uma coisa, essa coisa de você ter o espírito aberto, trabalhei muitos anos na Ásia, ia muito para a China, para o interior da China, para o interior da Índia, para um monte de... E chego no interior da China uma vez, eu brinco muito que eu estava lá no interior do Mato Grosso da China, vira alguém e fala, nós vamos levar você no restaurante agora, sensacional. Perfeito, tá bom, vamos lá. Então, tem um prato lá que vamos lá. Sentei, rapaz, me botaram uma tigela assim, né? Desse jeito, cheio de cigarrinha preta, cigarra preta, um molhinho, troço, um pouco, cada um tinha um. Eu falei, contei isso pra minha esposa quando eu voltei, ela perguntou, o que que você fez? O que que eu fiz? Pedi uma cerveja, joguei. Tomaram os dedos. Agora, entendeu? Quando eu cheguei em casa. Mas o que que eu quero dizer? É isso, aqui no final das contas você vai... Ah, porra, dá um... Mas é cultura, né, na verdade. Tava bom. E o que é bom no final das contas, gente, é o seguinte, não é que eu comi as cigarras, ela tava boa, mas hoje eu tenho uma história para contar para vocês.
Para contar, com certeza.
Essa coisa a gente leva para a vida.
Muito legal. E o teu estilo de música preferido?
Então, meu estilo de música preferido, MPB, pela minha idade ali, eu sou do tipo, ouvi muito Milton Nascimento, muito Gilberto Gil, essa geração toda, tudo mais, então vem muito disso, escuto muito isso. Mais recentemente, música brasileira, tem uma geração nova bacana que eu curto muito, Emicida, que eu acho muito legal, eu acho as letras dele muito bonitas, né, muito inspiradoras. Tem Vitor Klein, tem um grupo de pessoal que canta ali, que eu gosto de ouvir, é legal.
Bacana.
E tudo. E pop, né? Eu acho que é um pouco isso. É interessante agora que eu não escutava muita música, estou escutando menos, escuto ainda mais menos, porque, como eu disse para você, eu comecei a escutar livros.
Então, muito que conecta nós à nossa pergunta. Então, um filme, um livro ou uma série?
Rapaz!
Deve ser difícil falar um só.
Não, mas não, veja bem, eu vou só colocar aqui para você um livro que eu gosto muito, até de um escritor gaúcho, se chama Incidente Antares, do Érico Veríssimo.
Uhum.
Tá? E por que que eu gosto desse livro? Foi um livro, o Érico Veríssimo, ele tem a habilidade, né? O Tempo e o Vento, eu disse, mas no, eu acho que no Incidente Antares fica ainda melhor, porque ele se sente o tempo passar. Então você vê que uma pessoa jovem e revolucionária, ela se torna um velho conservador. Entendeu? E você percebe aquilo. E a história é muito legal. Então é um livro que me marcou muito quando eu li. Eu brinquei, e aí eu vou mencionar, se vocês vão me permitir, o segundo livro, que é o único livro que eu já li duas vezes, que foi O Grande Sertão Veredas, que eu brinquei, todo mineiro deveria ler. Mas O Grande Sertão Veredas é um livro que, com a linguagem... Por que isso? Por causa da linguagem, a maneira como ele... Não é só a história, é a linguagem. E a linguagem ali é muito... É difícil. Tem hora que eu brincava, que eu falei, olha, eu consigo ler 20 páginas por dia e paro para poder dar uma... É porque você volta, o que que ele quis dizer com isso aqui? Mas como mineiro, eu brinco muito que todo mineiro deveria ler. Filme, eu vou dizer para vocês, o meu filme favorito de todos os tempos é Blade Runner, né? O Caçador de Androides, porque tem muito a ver com essa coisa da vida, de ciência, de tudo. Então tem um momento ali onde, e talvez seja para mim, uma das cenas mais espetaculares do cinema, quando o replicante tá indo para matar o Harrison Ford, né? No caso, ele o salva e fala, putz, eu tô aqui, tudo isso vai se perder, né? Como toda a minha experiência, a razão que eu tô aqui por da vida é porque toda a minha experiência vai se perder como uma lágrima na chuva. Tá? É esse o filme. Cara, sério? Pô, série é foda, né? Não, mas aí eu volto. Aí tá bom, eu vou falar uma série aqui, é o seguinte. Pra quem tá em Kansas City, no Kansas, assiste Ted Lasso, que é uma sériezinha.
Ah.
É muito legal. Gostosa, tá bom? E o bacana. Cara é Kansas, né? Muito embora não entenda nada, mas é uma série muito legal. E tem a ver com futebol, é muito bacana, não é, né?
E conecta nós na última pergunta do Bate-Volta, que é o time de futebol.
Ah, rapaz, eu sou cruzeirense.
Ah.
Entendeu, né?
Cabuloso.
Cabuloso, exatamente. Passamos um período de perrengue aí, na verdade, mas eu brinquei que eu fiquei muito feliz de ver o time saindo das páginas policiais e continuar nas páginas.
Isso é muito bom. Eu
gostei,
mas é muito bom.
Isso aí já tá bom. Passamos umas raivas ainda, eu brinco com o pessoal, até eu ri, porque nós ganhamos do Atlético no outro dia, segunda vitória seguida dentro da Arena MRB, que é a Arena do Atlético. Fomos lá, ganhamos deles, e eu dei risada, e a gente goza, os amigos atleticanos. E eu falei, bom, futebol sabe como é que é, a gente tem que aproveitar o dia que a gente vence, porque a gente nunca sabe o que
vai. Com certeza. Aproveita.
É verdade, é isso aí. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar bastante.
Olha o Alexandre.
Exatamente. Na semana passada, perdemos para o Souza, lá não sei aonde, e não sei o que, na primeira rodada, que eu passei uma raiva danada. Aí, evidentemente, os amigos atleticanos não perdoam, vêm, né, atrás perguntar, e aí o que aconteceu? Eu falei, não, é que a gente passa raiva, mas a gente tá passando raiva mais barato. Esse time
com certeza, não. Hoje não é um dia. Hoje, dia 26 de fevereiro, a gente tá gravando esse episódio. Não é um bom dia pra falar de futebol pra quem é gremista. Então eu vou cortar o assunto aqui.
Aconteceu uma coisa chata no Beira-Rio ontem, né? Os caras tão...
Aconteceu uma coisa chata ontem, né? É. Aconteceu. Tinha o árbitro tava apitando com a camiseta vermelha por baixo da dele. Mas enfim, vamos deixar isso. Tem que dar uma desculpa, né? Não pode aceitar.
Meu primo mora em Almará e ele é capixaba, mas o pai é gaúcho. Ele é gremista. Eu brinco porque teve uma vez que ele veio assistir um jogo dos Chiefs aqui com a gente. Ô fulano, põe aí a camisa vermelha. Falou, gente, desculpa aí, mas camisa vermelha não dá.
É, né? Imagina. Esse aí chega a comer carne passada pra não ter que comer carne vermelha.
Pra não vermelha, comer,
né?
Carne vermelha.
Ah, exatamente. Aí ele foi e comprou... acabamos... É uma camisa cinza, né? Dos Chiefs.
Dos Chiefs, né?
Não tinha algum detalhe no vermelho, mas o menos possível. Mas é isso aí, né? O bom dessas coisas é isso. Eu acho que no final das contas, o bom do futebol é isso, que ele é como a vida, é imprevisível, né? Na verdade, tem hora que a gente está por cima, tem hora que a gente está no perrengue, que não é de fazer, né? Medo, na verdade.
É isso aí. E assim, né? O futebol são alegrias e tristezas, e o negócio é ter história pra contar, né? Mas muito bom, Gloverson. Muito legal conversar contigo, né? Toda a tua história e também agora sobre o futebol, né? Um dos tópicos favoritos do Agro Connection, né? Quando tá off. Te agradecer pelo teu tempo, né? Pela conversa. Foi excelente. Uma grande oportunidade pra gente aprender um pouco, né? Extrair todo esse teu conhecimento. Então a gente fica muito feliz. Tenho certeza que os nossos ouvintes brasileiros também vão ficar aí muito felizes de te conhecer, aqueles que ainda não conheciam, e usufruir de toda essa informação que você compartilhou com a gente. Vou pedir agora pro Rafael e pro Alexandre agradecer também.
Gloverson, uma satisfação enorme te conhecer. E eu fiquei lisonjeado, né? Que quando eu mencionei o nome de uma pessoa em comum que a gente conhece, né? Você sabia o nome da minha cidade. Eu acho que foi o primeiro caso aqui no Agro Connection, então eu fico muito feliz, assim. E agradeço também, né, o Ademir Capelaro, que é meu conterrâneo, que foi teu colega na Singenta, né? Que é importante a gente levar o nome da nossa cidadezinha de 1.500 habitantes, né? A coincidência aí de a gente se encontrar e você saber o nome da minha cidade. Então eu fiquei muito feliz. E além disso, né, tua experiência aí, foi muito bom escutar tudo que você trouxe para nós, com certeza nossos ouvintes também vão adorar. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do teu tempo para conversar com a gente.
Foi um prazer. Eu vou só fazer uma pequena ressalva aqui. Ademir é um amigo, eu quero isso, vai que ele assiste isso, eu quero que ele tenha essa coisa, um grande amigo, tá bom? Esse é o fórum.
Bacana. Bom, Gloverson, também, como os meninos disseram, agradecer muito a tua presença, tempo que tu dispôs para conversar conosco, né? Foi um bate-papo enriquecedor. E tu é muito simpático, como todos os mineiros que eu conheci até hoje, então acho que é uma coisa de vocês mesmo. E acho que uma coisa que eu destaco no nosso bate-papo aqui foi essa questão dos biológicos realmente ela me intriga nos Estados Unidos, e a gente já falou, né, o episódio falou muito sobre isso, mas a questão de onde a gente pode encontrar, né, as soluções, né, biológicas, né, desse tipo de agricultura para ajudar os americanos aqui, né, nesse futuro próximo. Então, né, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no Agro Connection.
Eu agradeço a vocês o convite, foi ótimo e divertido, né? Então é bom, essa é boa conversa. Eu preciso dizer que essa coisa de você falar de ser simpático, é como eu disse para você, mineiro, você dá bom dia, ele responde, conta a vida dele, então vocês provocaram, aí agora lidem com isso. Meus filhos brincam, que eles acham, eles falam muito que eu e minha esposa, a gente são aquelas pessoas que estamos na fila e daí a pouquinho começamos a conversar com todo mundo, e eles falam, pô, como é que é isso? Então é isso. Que bom. A questão, eu acho que do biológico, veja, deixa eu só deixar uma mensagenzinha final aqui.
Certeza. Então,
vocês viram em algum momento que eu falei que uma das coisas da agricultura no Brasil é que a gente, é uma coisa que a gente faz bem, e a gente é reconhecido por isso internacionalmente. Você morou aqui nos Estados Unidos, aí cada você está aqui, etc. A gente sabe disso, pessoal, tem muito respeito. Alexandre, você também, doutor. Então, assim, eu acho que essa é a oportunidade da gente levar tecnologia, da gente levar produto. Eu acho que essa coisa que a gente tem que levar para as empresas brasileiras, tem essa coisa, tem essa ambição de eu vou fazer, tá certo? Eu vou lá e vou fazer. Como eu disse, nós estamos trabalhando com, ou pelo menos duas empresas estão fazendo isso, e esse ponto de daquela de você descer, de você achar, de você fazer. Por quê? Porque a gente tem capacidade para isso, tá certo? Então eu acho que essa seria a mensagem. No mais, eu vou dizer muito obrigado, foi muito bom ter a oportunidade de contar as histórias. Tem muitas outras, mas o tempo é restrito. Tá joia? E é muito bom, eu fiquei muito feliz. E quando a gente tiver alguma outra forma de a gente contribuir, colaborar, estamos à disposição. Ok?
É isso. É isso aí. Não, muito obrigado, Gloverson. É um bate-papo especial, né? E de novo, esse para o nosso ouvinte, esse é o objetivo do AgroConnection: encontrar brasileiros que estão fora do Brasil e levar esse conhecimento para dentro da nossa casa e contribuir com o agro brasileiro. Gloverson, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui com o nosso primeiro episódio de 2024. Você, nosso ouvinte, obrigado por estar conosco mais uma vez. Você sabe que nos encontra lá nas plataformas de áudio. A gente está em praticamente aí todas as plataformas de áudio. Não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais. Lá você fica atualizado sobre episódios novos e também sobre tudo que acontece com o AgroConnection e também tudo de impactante na agricultura americana. Você também pode nos escutar através do www.agroconnection.net. E como eu esqueci de falar da rede social, qual que é a nossa arroba, né? Arroba o AgroConnection. A gente vai ficando por aqui. Stay tuned. Tchau, tchau.